A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta sexta-feira, 15 de abril. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Títulos desta emissão: Governo Russo expulsa 18 diplomatas da União Europeia, prende 2 jornalistas e encerra portal da Rádio França Internacional. 150 palestinos feridos em confrontos com a polícia em Jerusalém. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. E em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. Na internet, no computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, pode usar o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrillo, na técnica Rob McLean. Mais à frente, juristas admitem que a decisão de um tribunal de Londres pode levar o governo a ressarcir o grupo Privinvest em Moçambique, pivô do caso das dívidas ocultas. Guiné-Bissau, porta-voz do governo, justifica a decisão de suspender as rádios e acusa o PICV na oposição de não acatar decisões judiciais. Sindicato dos professores suspende greve em Cabo Verde e vai ao tribunal. E muito mais. Mas primeiro, vamos às notícias. 13 horas e 32 minutos na capital americana. Vamos então às notícias que marcam esta sexta-feira. O governo da Ucrânia disse hoje que forças governamentais estão a tentar quebrar o cerco à cidade de Mariupol, a decorrer neste momento violentos combates junto à fábrica de aço e porto da cidade. Um porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano disse que as forças russas estão a tentar obter o controle total da cidade e que pela primeira vez foram usados aviões bombardeiros longo alcance para atacar a cidade. A Rússia respondeu, contudo, ter alcançado já o controle da fábrica e voltou a avisar que poderá iniciar bombardeamentos à capital Kiev. O Ministério da Defesa russo disse que tinha bombardeado uma fábrica na capital que produzia e reparava mísseis, incluindo mísseis terra-ar. Testemunhos confirmaram que 3 explosões foram registadas num complexo industrial. O ataque deu-se depois da Rússia ter confirmado que o seu navio almirante do Mar Negro, o Moskva, se afundou ontem quando estava a ser rebocado para um porto. Mais de 500 marinheiros foram evacuados durante Moscovo. Os combates agora estão centrados no leste do país, onde a Rússia pretende consolidar e expandir o território separatista. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moscou anunciou, entretanto, a expulsão de 18 diplomatas de delegação da União Europeia. Disse que os diplomatas devem abandonar o país no futuro próximo. Por outro lado, um tribunal russo avisou que o motor de busca Google e o portal Wikipedia, com multas para não eliminar o que chamou de notícias falsas sobre a guerra na Ucrânia. O tribunal disse que a Google não tinha eliminado o conteúdo ilegal no portal YouTube, que pertence à mesma companhia e faz face a multas de até $144 mil, enquanto a Wikipedia tem uma multa de $96 mil. As autoridades russas prenderam também um jornalista na Sibéria, cujo portal publicou conteúdo considerado crítico à operação militar na Rússia. Outro também na Siméria por ter publicado um artigo alegadamente pedindo sanções contra a Rússia. A China levou a cabo hoje exercícios militares perto de Taiwan, no que descreveu de contramedidas a recentes medidas negativas dos Estados Unidos, incluindo uma visita de congressistas a Taiwan. Uma delegação de americanos está em Taiwan para manifestar o seu apoio ao território de Beijing, considerada parte integrante da China por Pequim. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que o seu país continuará a adotar medidas fortes para defender a sua soberania e integridade territorial. A delegação americana avistou-se também com a presidente Tsai Ing-wen. Em Jerusalém, pelo menos 152 palestinianos foram feridos hoje em confrontos com a polícia de choque israelita no complexo da mesquita de Al-Aqsa, na capital israelita. O Crescente Vermelho disse que a maior parte dos palestinianos foi ferida por balas de borracha e também bastonadas. A polícia disse que centenas de palestinianos tinham atacado os agentes ali estacionados com pedras e foguetes. Começamos aqui agora uma série de reportagens e vamos arrancar em Moçambique. Juristas dizem que uma das consequências da decisão do Tribunal de Recursos da Inglaterra favorável à Privé Invest pode ser a do governo ter de ressarcir aquele grupo por eventuais danos que tenha sofrido no contexto dos contratos assinados com o Estado moçambicano e que estão na origem do escândalo das dívidas ocultas. Organizações da sociedade civil opõem-se ao pagamento dessas dívidas, avaliadas em 2,2 mil milhões de dólares. Desde Maputo, Ramos Miguel tem a reportagem.
A Procuradoria-Geral da República de Moçambique, PGR, pretendia que o litígio entre o Estado moçambicano e o grupo Privinvest fosse dirimido por um tribunal comum, mas aquele grupo defende que foi acordado com as autoridades moçambicanas que o assunto tinha que ser julgado em fórum arbitrário. Recentemente, o Tribunal de Recurso da Inglaterra decidiu que o caso das dívidas ocultas iniciado por Moçambique contra cinco empresas do grupo Privinvest e o seu proprietário, Iskandar Safa, deve ser julgado em fórum arbitrário e não por um tribunal inglês. Isto significa que a posição de Moçambique foi recusada e o jurista Zé Mascame diz que isso tem consequências.
A consequência disto, a mais visível, é que o que terá em conta é aquilo que foi previamente acordado pelas duas partes. E as duas partes vinculam-se exatamente aos compromissos que assumiram no âmbito dos contratos que celebraram, o que é diferente de um tribunal judicial comum que não se vincula à vontade das partes. Julga em função da lei e de outros parâmetros, mas que não tem nada a ver com aquilo que se chama a autodeterminação das partes.
E o que é que está em causa neste braço de ferro entre o governo de Moçambique e o grupo Privinvest?
É a legalidade dos contratos de fornecimento de bens e serviços que deram origem às dívidas ocultas. O grupo Privinvest entende que são contratos perfeitamente legais, que não cometeu nenhum ilícito e que não engendrou nenhum plano para defraudar o Estado moçambicano, que agiu com representantes legítimos do Estado moçambicano e que eventuais ilegalidades que tenha havido no plano jurídico moçambicano produz eficácia apenas na esfera jurídica interna de Moçambique e não na esfera jurídica internacional.
Por outras palavras, Moçambique deve pagar o dinheiro.
Exato. Moçambique tem de ressarcir o grupo Privinvest por eventuais danos que tenha sofrido e que tem de permitir a execução dos contratos que foram celebrados para o fornecimento de serviços e bens das empresas que estão envolvidas no caso das dívidas ocultas.
O também jurista Zé Manteigas diz que com esta decisão do Tribunal de Recurso da Inglaterra, os moçambicanos serão obrigados a pagar a dívida ilegal.
Nós vemos isso com muita preocupação e, infelizmente, também no país o julgamento já deixa muita dívida. Porque, afinal de contas, até hoje, o que está sendo julgado são aspectos marginais, que são as dívidas, os montantes de corrupção e não propriamente a dívida que os moçambicanos estão a ser obrigados a pagar, justamente e sem destacá-los. Então, essa decisão vem complicar esse cenário, mas nós continuamos a dizer que o maior culpado são os próprios moçambicanos.
Várias organizações da sociedade civil, entre as quais o Grupo Moçambicano da Dívida e o Centro de Integridade Pública, CIP, opõem-se ao pagamento das chamadas dívidas ocultas porque dizem que são ilegais, não foram autorizados pela Assembleia da República. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos em Maputo. Pela segunda vez consecutiva, a Assembleia da República adiou o debate da proposta de revisão da Lei de Bases da Criação, Organização e Funcionamento das Autarquias Locais. As bancadas da RENAM e do MDM, na oposição, consideram que a proposta depositada pelo Governo não corresponde às expectativas, apontando a transferência de competências aos municípios como sendo um dos exemplos da não aplicação da lei pelo Executivo desde a sua criação há 20 anos. O Governo defende ser imperioso aprovar a nova lei. Alfredo Júnior.
Nos próximos 2 anos, Moçambique vai realizar eleições autárquicas e gerais e para viabilizar a realização das mesmas, tendo em conta o desenvolvimento da democracia no país, o governo pretende fazer a revisão da lei de bases da criação, organização e funcionamento das autarquias locais. E a ministra da Administração Estatal e Função Pública, Ana Conwana, explicou a necessidade das mexidas nesta lei.
A presente proposta prende-se com a necessidade de aprofundar, aperfeiçoar e uniformizar o quadro jurídico legal sobre matérias estruturantes de organização e funcionamento das autarquias locais para melhor persecução do interesse último, que é o da crescente melhoria dos serviços prestados aos munícipes.
O governo pretende ajustar a atual lei de implantação das autarquias locais ao pacote legislativo que resultou da revisão pontual da Constituição da República de 2018 e outra legislação específica e recentemente aprovada. Porém, a bancada da Renamo e do MDM referem que esta proposta não corresponde às expectativas. O deputado Venâncio Mondlane considerou que a proposta contém vícios para além de não estar a ser implementado o que foi aprovado há 20 anos.
O que impera é o que está a imperar há 20 anos, desde digamos, a implantação das autarquias, e há 16 anos desde a publicação de um decreto do próprio governo, que o governo se comprometia em 3 anos, isto é, de 2006 até 2009, com uma prorrogação de mais 3 anos, isto é, 2012, era o limite que o próprio governo estipulou para si próprio de fazer a transferência completa das competências do Estado para as autarquias locais. Portanto, é o próprio governo que não cumpre com um decreto por ele próprio produzido, com um compromisso assumido perante a comunidade, perante todas as forças vivas deste país.
Esse posicionamento foi reiterado por Fernando Bismarques, do MDM, que aponta a não transferência de competências para as autarquias locais como um dos exemplos da não aplicação da legislação ora em vigor.
Passados 25 anos após a implantação das autarquias locais, continua a centralizar as competências de órgãos de Estado, os serviços primários, saúde e educação, e de acordo com a lei, a transferência deve ser acompanhada pela correspondente transferência de recursos financeiros, humanos e patrimoniais.
A Frelimo diz que a lei ajusta-se ao novo sistema governativo no país e responde aos desafios da descentralização. Com estes argumentos, a Presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, decidiu uma vez mais pelo adiamento do debate desta proposta para uma data a anunciar. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
De Maputo para Bissau, o governo guineense suspendeu as licenças de radiodifusão de 79 das 88 rádios do país por falta de pagamento das mesmas, decisão que foi criticada pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, e por organizações de sociedade civil. O governo, no entanto, prepara uma nova lei de concessão que deve ser anunciada nos próximos dias. Em entrevista à Voz da América, o porta-voz do governo, Fernando Vaz, justifica a decisão e critica o posicionamento daquele partido que acusou o governo de estar por trás da ação da polícia que impediu a realização do seu congresso. Tiago Seidi, desde Bissau.
O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde tinha acusado as atuais autoridades do país de estarem por detrás das ações da polícia que disparou granadas de gás lacrimogéneo e obrigou os militantes a abandonarem a reunião do Comitê Central que preparava a abertura do Congresso do Partido. Em reação à Voz da América, o porta-voz do governo, Fernando Vaz, justifica a atuação policial com o cumprimento de uma decisão judicial.
O que houve aí foi o cumprimento de um preceito legal. Havia um despacho de um juiz que disse: não impeçam a realização destes atos. E a polícia como cumpriu? Perante o desacato, as pessoas não quiseram acatar aquilo que era lei, que foi determinado por lei. A polícia agiu em conformidade. Isso acontece em qualquer parte do mundo.
Por outro lado, Fernando Vaz acusa o PAIGC de ter sistematicamente recusado a cumprir as decisões judiciais no país.
Porquê que o PAIGC recusou-se a cumprir a emanação de uma decisão do tribunal? Ninguém coloca isso. O tribunal, quando diz há esta decisão para ser cumprida, mas ninguém questiona isso, porque que o o PGC recusou-se e recusa-se determinantemente a cumprir até decisões num tribunal. E disse um partido legalista. O que se questiona depois de desobedecerem, portanto, uma ordem judicial e desafiarem a autoridade, e a autoridade age para repor a legalidade, diz que é brutalidade. Se as pessoas politizaram depois disso e ainda querem tirar proveito desses atos, é um ato meramente político e há aqui um oportunismo que não traduz aquilo que passou.
Entretanto, sobre a decisão de o governo mandar encerrar as emissões de algumas rádios no país, eis o que disse Fernando Vaz.
O nosso designio e aquilo que nós pensamos é que estamos num Estado de Direito e que deve haver um Estado com lei. E nessa perspectiva vamos fazer com que as pessoas cumprem a lei. Essas rádios, desde a sua existência, alguns há quantos anos, não têm nenhuma legalidade. Foi-lhes dado um mês para suprirem essa falta. Dos 88, parece só 9 cumpriram. Os outros recusam-se a cumprir. O que é que se pretende neste país? Um Estado em que não há lei? Um Estado sem lei? Se for isso, tudo bem. As pessoas são livres de pensar o que entenderem. Nós estamos num Estado de Direito. Num Estado de Direito gere-se com leis.
Era Fernando Vaz, Ministro do Turismo e Artesanato e porta-voz do Governo. Tiago Seidi, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Tiago Seidi. Em Cabo Verde, o Sindicato Nacional de Professores adiou a manifestação prevista para o próximo dia 23 de abril, Dia do Professor, e decidiu dar um tempo ao Governo até outubro, enquanto decorrem negociações. Mas o sindicato anunciou que vai entrar com uma ação judicial no início da próxima semana, como nos conta da cidade da Praia, o Eugênio Teixeira.
O presidente do Sindep, Jorge Cardoso, disse em conferência de imprensa que, na sequência de uma reunião tida há poucos dias com o ministro da Educação, decidiu-se pelo adiamento da manifestação, tendo em conta algum consenso chegado, mas considera que isso não impede a estrutura sindical avançar já na próxima semana com uma ação no Tribunal da Praia.
Primeiro, nós vamos entrar com uma ação judicial relativamente aos aposentados, porque desde o mês de janeiro não deveriam estar a fazer descontos para a aposentação. Já fizeram todos os descontos que tinham para fazer, estão ainda, temos, porque são cerca de 147 professores, significa que ainda não temos um bom número que ainda não foi publicado, e mesmo os que foram publicados, o Ministério da Educação, ou seja, o Estado, está com dívida para com esses professores. E por essa razão, e também pelas reclassificações para o cumprimento integral do Estatuto, nós vamos intentar uma ação judicial junto do Tribunal para repor. Porque nós não podemos estar a acreditar, porque em termos das reclassificações, o pagamento de subsídios pela não redução de carga horária, de 2017 a esta parte, ainda não temos uma data certa.
Para o mês de junho está marcado mais um encontro entre o Sindep e o Ministério da Educação e, segundo Jorge Cardoso, caso os pontos consensualizados na reunião de abril não forem cumpridos pelo Ministério da Educação, será então marcada a manifestação geral dos professores para 5 de outubro próximo. O Governo, através do Ministério da Educação, tem reafirmado o compromisso de continuar a resolver as pendências, mas pede calma e compreensão da classe docente, tendo em conta o momento difícil devido à crise pandémica. Para o presidente da Afrosondagem, as reivindicações dos professores são justas e devem merecer toda a atenção e resolução por parte do Executivo. No entanto, José Semedo afirma que o sindicato devia esperar pela nova reunião com o ministro.
É bom toda a abertura, toda a compreensão por parte dos professores. Mostra ou informa a todo o cenário toda a sua disponibilidade para abertura e para diálogo, para se amanhã tiver a tomar uma medida mais dura, então haja pelo menos um pouco de compreensão por parte dos pais encarregados de educação.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E agora vamos ler as primeiras páginas dos jornais angolanos nesta semana pelos olhos do Norberto Sateco.
A guerra dos médicos que exige salários acima de 700 mil kwanzas por ganharem 7 vezes menos que expatriados continua. Na banca, a entrada na bolsa, acionista do Banco Caixa Angola, estão desencontrados. Desentendimento e intrigas à mistura também enfermam o Instituto Nacional de Estatística, a ponto de condicionar a divulgação do censo populacional, lê-se no Valor Económico. O semanário Expansão escreve sobre desenvolvimento económico, a necessidade de captação de investimento e o posicionamento da nova ordem mundial, que exige um perdão pragmático. Mas economistas locais defendem que o país deve manter o estatuto de neutralidade. Começou a guerra dos telemóveis. A Africel arranca com falhas. Há suspeitas de sabotagem. Unitel e Movicel baixam os preços. Apesar das boas intenções do Banco Central de estender o crédito à habitação para os mais carenciados, a falta de garantias condiciona o processo. O Novo Jornal escreve na sua manchete: o drama das principais casas mortuárias, sobretudo em Luanda, onde falta de tudo um pouco, inclusive luvas para os técnicos e também a sobrelotação. Horror nas morgues de Luanda, avança o semanário. Sob o branqueamento de capitais, refere que mais de 450 operações suspeitas foram registadas em 2021. Greve dos médicos duplica o trabalho dos enfermeiros e o governo mantém um braço de ferro. Bento Kangamba retrata-se e leva perdão da Federação Angolana de Futebol após polêmica envolvendo o seu clube, o Cabos Corpo do Palanca. O país traz na manchete: greve dos médicos profissionais movem processo contra gestores por ameaças de despedimento. Fundo Monetário Internacional pede cautela ao governo angolano na privatização de ativos. A abstenção de Angola no conflito Rússia e Ucrânia preocupa o país invadido, diz um embaixador daquele país em Angola. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Continua a acompanhar a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, a administração Joe Biden parece preparada para discutir o impacto económico internacional da invasão russa à Ucrânia e, potencialmente, a reconstrução do país, como parte da agenda cimeira do G20 de novembro, um plano suscetível de criar uma nova ruptura no Fórum Económico. Amancho Miguel tem a reportagem.
À medida que a guerra prossegue na Ucrânia, o presidente Joe Biden quer que a Rússia seja retirada do grupo das 20 maiores economias e que as consequências da invasão sejam incluídas na agenda da cimeira do G20, disse à dia de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki.
Não é incomum que eventos que estejam a afetar a comunidade global, como é a Ucrânia, a invasão russa da Ucrânia, tenham um papel central nos fóruns internacionais e a sua recuperação económica e reconstrução serão algo em que a comunidade global se envolverá e abordará.
Isto coloca o presidente indonésio Joko Widodo, neste ano líder do G20 e anfitrião da cimeira de novembro em Bali, num dilema. Ele e outras potências médias têm a sua própria agenda. Dina Raharja é analista.
O desejo do presidente Widodo é garantir que o mandato do G20 possa ser respeitado, garantindo que, como representante das economias emergentes, a agenda de recuperação pós-pandemia, incluindo a crise da energia, os preços básicos dos bens, possa ser acessível para todos.
Depois da anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, Moscou foi afastado do grupo de 8 países mais industrializados, agora G7. Contudo, não parece provável que a Rússia seja afastada do G20, grupo com mais interesses concorrentes e sem mecanismos formais de expulsão de um membro. Até agora, o presidente russo Vladimir Putin pretende participar na cimeira com apoio de Pequim. Gregor Polling, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.
O presidente Biden não vai estar na sala com eles. Imagino que o primeiro-ministro canadiano Trudeau não, vários europeus não, o que coloca Jakarta numa posição muito difícil aqui. Estará disposta a trocar a presença de Putin pela ausência de outros 5 ou 6?
O embaixador Dian Trishan Jan, da comissão que prepara a cimeira do G20, disse à Voz da América que a Indonésia vai ouvir os membros, considerando que é um fórum de cooperação económica. Respondendo a críticas de que a exigência do Ocidente de excluir Moscou interfere na agenda da cimeira e cria divisão, Jan Sak disse que Putin mostrou-se ser um pária no mundo e não tem espaço em fóruns internacionais.
A Organização Mundial da Saúde diz que várias crises estão a afetar a saúde de milhões de pessoas e a bloquear a ajuda humanitária em zonas afetadas pela guerra ao redor do mundo. A nossa correspondente em Genebra, Lisa Schlein, enviou a seguinte reportagem, aqui apresentada pelo João Santa Rita.
A guerra, desastres climatéricos e a Covid-19 estão a ameaçar a saúde a nível global e a minar a capacidade de se construir e manter sociedades viáveis e estáveis. Estas crises são mais graves em países afetados pela guerra. A Ucrânia, em tempos uma sociedade vibrante, está agora destruída. Desde que a Rússia invadiu há 51 dias atrás, milhares de civis, incluindo crianças, foram mortos e feridos. A Organização Mundial de Saúde confirmou 119 ataques contra pessoal e complexo de serviços de saúde. O diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que os serviços de saúde foram gravemente afetados, particularmente no leste do país, agora o epicentro da luta.
For the sake of humanity, I urge Russia to come back to the table and to work for peace.
Em nome da humanidade, apela à Rússia para voltar às negociações e que trabalhe pela paz. Entretanto, disse Ghebreyesus, corredores humanitários devem ser estabelecidos para fornecimentos médicos, alimentos e água possam ser entregues e para que os civis se possam movimentar em segurança.
In the meantime, humanitarian corridors must be established so that medical supplies, food and water can be delivered and civilians can move to safety.
O Programa Mundial de Alimentação disse que 4 milhões e 600 mil pessoas na província de Tigray, no norte da Etiópia, estão a sofrer de fome aguda. Informações dizem que centenas de milhares de pessoas estão à beira da fome. O governo etíope declarou uma trégua humanitária há 3 meses. Apesar disso, o diretor da OMS diz que o bloqueio à zona, um dos mais longos da história, continua. Pouca ajuda está a chegar a Tigray.
In effect, the siege by the Ethiopian and Eritrean forces continues.
De facto, o bloqueio por forças etíopes e da Eritreia continua. Para se evitar uma calamidade humanitária e que mais centenas de milhares de pessoas morram, precisamos da autorização de acesso total por parte das forças que efetuam o cerco, disse Ghebreyesus.
To avert the humanitarian calamity and hundreds of thousands more people from dying, we need unfettered humanitarian access from those reinforcing the siege.
Tedros Adhanom Ghebreyesus avisou que o Corno de África e o Sahel são zonas de alto risco de fome. O diretor da OMS disse que conflitos, anos de seca, cheias e Covid-19 estão a destruir a capacidade das pessoas cultivarem as suas terras, plantarem produtos e criar gado. O diretor da OMS acrescenta que muitas pessoas estão já a passar fome e milhões estão a movimentar-se das suas zonas. O diretor da Organização Mundial de Saúde expressou preocupação sobre o impacto desta crise humanitária na segurança regional e na saúde das populações.
E o João Santa Rita continua aqui agora com as notícias do desporto.
Na página desportiva vamos começar com o Bala, Liga Africana de Basquetebol, onde hoje, dentro de pouco tempo, o Petro Atlético tem pela frente o seu grande rival, o Zamalek, do Egito. Ambas as equipas entram para este jogo com 2 jogos e 2 vitórias bem folgadas. No ano passado, recordemos, o Petro foi eliminado pelo Zamalek nas meias-finais 89-71. Portanto, foi uma vitória à vontade do Zamalek. Neste momento, a jogar estão os Cobras do Sudão do Sul e os Tigres da África do Sul, Cape Town Tigers, num jogo que poderá ser importante para ver quem passa aos quartos de final. Ambos têm 3 jogos com 2 derrotas e 1 vitória. Recordemos que passam os 4 primeiros desta zona do Nilo, com 6 equipas. Parece que vai ser eliminado de certeza. É o Espoir Foucache do Congo, que tem 2 jogos, 2 derrotas, e parece não ter equipa para vencer ninguém. Vamos a ver. E agora vamos para o futebol e vamos continuar a falar do Petro de Luanda. Petro de Luanda está amanhã em ação no primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África. Vai defrontar o Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastile, que está em grande, terminou no topo do seu grupo na fase de grupos desta competição. E com o investimento da própria Confederação Africana de Futebol, o jogo de amanhã vai ter pela primeira vez recurso ao vídeo-árbitro, o VAR, a mais moderna tecnologia aplicada nos quartos de final da Liga dos Campeões de África. Este vai ser um bom jogo, Petro de Luanda contra Mamelodi Sundowns. Os outros jogos são o Sétif da Argélia contra o Esperance da Tunísia, o atual campeão, o Al Ahly do Egito, contra o Raja Casablanca de Marrocos, este vai ser fogo, e o Belouizdad da Argélia contra outra equipa de Marrocos, o Eidad Casablanca. Segunda mão é no dia 22.
E quando caminhamos para o final desta hora, temos mais 30 minutos de emissão, apenas alguns títulos dos jornais americanos. O The New York Times escreve: Rússia sofre revés com afundamento do barco e também bloqueio da União Europeia. Rússia alerta Estados Unidos para parar de armar a Ucrânia. É o título do Washington Post, e o Wall Street Journal escreve: pelo menos 150 feridos em confrontos no local sagrado de Jerusalém. Já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta sexta-feira, 15 de abril, aos microfones Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet, e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo, na técnica Rob McLean. Títulos de atualidade: governo russo expulsa 18 diplomatas da União Europeia, prende 2 jornalistas e encerra portal da Rádio França Internacional. 150 palestinianos feridos em confrontos com polícia em Jerusalém e muito mais. Sexta-feira na Voz América é dia de artes. Mais à frente vamos falar com o escritor cabo-verdiano José Joaquim Cabral. Enquanto isso, em Moçambique, juristas dizem que uma das consequências da decisão do Tribunal de Recursos da Inglaterra favorável à Privinvest, a empresa pivô do chamado caso das dívidas ocultas, pode ser do governo ter de ressarcir aquele grupo por eventuais danos que tenha sofrido no contexto dos contratos assinados com o Estado moçambicano. Organizações da sociedade civil opõem-se, no entanto, ao pagamento dessas dívidas, avaliadas em 2,2 mil milhões de dólares, como nos diz na seguinte reportagem desde Maputo, o Ramos Miguel.
A Procuradoria-Geral da República de Moçambique, PGR, pretendia que o litígio entre o Estado moçambicano e o grupo Privinvest fosse dirimido por um tribunal comum, mas aquele grupo defende que foi acordado com as autoridades moçambicanas que o assunto tinha que ser julgado em fórum arbitrário. Recentemente, o Tribunal de Recursos da Inglaterra decidiu que o caso das dívidas ocultas iniciado por Moçambique contra 5 empresas do grupo Privinvest e o seu proprietário, Iskandar Safa, deve ser julgado em fórum arbitrário e não por um tribunal inglês. Isto significa que a posição de Moçambique foi recusada e o jurista de Mascame diz que isso tem consequências.
A consequência disto, a mais visível, é que o que terá em conta é aquilo que foi previamente acordado pelas duas partes. E as duas partes vinculam-se exatamente aos compromissos que assumiram no âmbito dos contratos que celebraram, o que é diferente de um tribunal judicial comum que não se vincula à vontade das partes. Julga em função da lei e de outros parâmetros, mas que não tem nada a ver com aquilo que se chama a autodeterminação das partes.
E o que é que está em causa neste braço de ferro entre o governo de Moçambique e o grupo Privinvest?
É a legalidade dos contratos de fornecimento de bens e serviços que deram origem às dívidas ocultas. O grupo Privinvest entende que são contratos perfeitamente legais, que não cometeu nenhum ilícito. ilícito e que não engendrou nenhum plano para defraudar o Estado moçambicano, que agiu com representantes legítimos do Estado moçambicano e que eventuais ilegalidades que tenha havido no plano jurídico moçambicano produz eficácia apenas na esfera jurídica interna de Moçambique e não na esfera jurídica internacional.
Por outras palavras, que Moçambique deve pagar o dinheiro.
Exato. Moçambique tem de refatir o grupo Prisinvest por eventuais danos que tenha sofrido e que tem de permitir a execução dos contratos que foram celebrados para o fornecimento de serviços e bens das empresas que estão envolvidas no caso das dívidas ocultas.
O também jurista Zé Manteigas diz que com esta decisão do Tribunal de Recurso da Inglaterra, os moçambicanos serão obrigados a pagar a dívida ilegal.
Nós vemos isso com muita preocupação e, infelizmente, também no país o julgamento já deixa muitas dívidas. Porque, afinal de contas, até hoje, o que está sendo julgado são aspectos marginais, que são as dívidas, os montantes de corrupção e não propriamente a dívida que os moçambicanos estão a ser obrigados a pagar, justamente e sem destacá-los. Então, essa decisão vem complicar esse cenário, mas nós continuamos a dizer que o maior culpado são os próprios moçambicanos.
Várias organizações da sociedade civil, entre as quais o Grupo Moçambicano da Dívida e o Centro de Integridade Pública, CIP, opõem-se ao pagamento das chamadas dívidas ocultas porque dizem são ilegais, não foram autorizados pela Assembleia da República. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
Dentro de menos de 3 horas, aqui na Voz da América, o relato do jogo Zamalek-Petro de Luanda para a Liga Africana de Basquetebol. Amanhã é a vez do Petro de Luanda enfrentar a FAP de Camarões. Lembrando que a equipa camarense tem um basquetebolista cabo-verdiano, Joel Almeida. Olá, ouvintes, começa aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Chiquinho é um romance escrito por Baltasar Lopes da Silva em 1947. É provavelmente a obra da literatura mais conhecida de Cabo Verde, que marcou o que alguns chamam o início da literatura tipicamente cabo-verdiana, com temas locais e da cultura crioula, no contexto do movimento mais amplo e com o mesmo objetivo, conhecido como Claridade. A obra, que muitos críticos dizem ser autobiográfica, conta a história de um jovem da ilha de São Nicolau, Chiquinho, ilha de que é natural o autor, e que termina com um jovem a preparar-se para emigrar-se para os Estados Unidos. Baltasar Lopes da Silva não conseguiu viajar para os Estados Unidos, onde ele queria conhecer a saga dos cabo-verdianos emigrados e escrever sobre essa mesma saga, porque a polícia política portuguesa o impediu na altura. Décadas depois, outro filho de São Nicolau decidiu trazer Chiquinho para os Estados Unidos, mais precisamente para a cidade de New Bedford, na Nova Inglaterra, onde está o mais importante porto do país e onde chegaram os primeiros cabo-verdianos, no século XVIII. José Cabral escreveu então a Acushnet Avenue, pelos caminhos de Chiquinho, em 2019. Mas a pandemia não permitiu que a obra fosse apresentada na altura nos Estados Unidos. Aconteceu agora no Museu da Baleia, em New Bedford e noutras cidades da região. Formado em Administração de Empresas e com uma carreira na Administração Pública, José Cabral, que esteve na origem da criação do Museu da Pesca de Cabo Verde, tem 3 obras publicadas e em agosto dará a estampa Destino Asiago, que completará a trilogia de Chiquinho e é uma obra já premiada. José Cabral é meu convidado nesta edição de Artes. E na conversa comecei por lhe perguntar quando surgiu a ideia de se aventurar em seguir Chiquinho, uma das obras mestras da literatura cabo-verdiana.
Chiquinho tinha de ser continuado, história do seu surgimento.
é conhecida. Este segundo livro da trilogia, que eu chamei de Kushnet Avenue, acontece de uma forma até surreal, não temos tempo para contar, mas eu comecei a escrevê-lo sem sequer saber que o Baltazar Lopes teve para escrever este livro. Aliás, o título, A Kushnet Avenue, que eu adotei, já teria sido escolhido por Baltazar para contar a história de Chiquinho na América. Lembre-se que o livro Chiquinho, o livro homónimo, termina exatamente com a partida de Chiquinho para a América. Uhum. O Baltazar termina exatamente assim. Ele disse-o a Michel Laban porque pretendia deslocar-se aos Estados Unidos para colher informação e compreender a vivência dos cabo-verdianos nos Estados Unidos, para dar continuação à saga de Chiquinho. Ele não pôde porque, na altura, como é sabido, ele já era vigiado pela polícia política portuguesa, não lhe terão deixado sair de Cabo Verde. Então o livro ficou por escrever. Por uma circunstância um tanto ou quanto inusitada, expus-me a escrever o livro, e só mais tarde eu vim saber dessa história, de que Chiquinho tinha continuação, etc, etc. Bom, e a partir daí continuei, e em 2019 saiu o livro A Kushnet Avenue, que é exatamente a história dos cabo-verdianos, um bocado dos madeirenses, dos açorianos também envolvem-se no trama. É solo americano, portanto, participou, este livro participou das celebrações dos 200 anos de estabelecimento de relações entre Cabo Verde e os Estados Unidos, e era neste contexto prevista a sua apresentação aqui nos Estados Unidos da América. Entretanto, morou-se por causa da pandemia, e só agora, 2 anos depois, Chiquinho consegue desembarcar finalmente em New Bedford, no dia 12, na cidade onde ele tinha chegado em 1930, para rever um bocado os amigos e as ruas e matar saudades. E foi isso que aconteceu no dia 12 no Museu da Baleia em New Bedford.
É uma obra que praticamente encerra a vivência dos cabo-verdianos nos Estados Unidos, particularmente Nova Inglaterra, e se quisermos mais na questão de na Massachusetts, ou é uma vida própria de Chiquinho?
Olha, a vida de Chiquinho, já o disse Germano Almeida, o nosso prémio Camões, Chiquinho é a história do cabo-verdiano. Se quisermos a história de Chiquinho na América, é a história dos cabo-verdianos da América. É uma representação do coletivo cabo-verdiano. E exatamente o Chiquinho termina esse livro, A Vida de Chiquinho na América, que termina em 1962. Ele vai definitivamente para Cabo Verde, conhecido com os anos em que os cabo-verdianos estavam, os imigrantes da geração baleeira ainda, estavam a abandonar os Estados Unidos nos anos 60. Foi quando Chiquinho vai definitivamente passar para Cabo Verde e fixa-se lá. Portanto, é a história de Chiquinho, mas é uma representação daquilo que foi a vida dos cabo-verdianos. Eu procurei no livro, nas entrelinhas, nas outras falas das personagens, dar conta daquilo que se passou com a comunidade. Aliás, o livro faz um flashback e vai aos primórdios da chegada dos cabo-verdianos nos Estados Unidos, as épocas da pesca da baleia, depois da transferência para as fábricas de algodão, de algodão, para a apanha de aranha em Cape Cod e por aí fora. Portanto, dá conta um bocado daquilo que foi a realidade e a presença dos cabo-verdianos nesse país. Naturalmente, não cabe tudo, é muita coisa. Eu tive o prazer de estudar essa história por conta da minha participação na criação do Museu da Pesca de Cabo Verde, que aborda também a baleação, mas também no quadro de uma outra atividade que eu desenvolvo como membro do Comitê Consultivo Cabo-Verdiano do Museu da Baleia aqui de New Bedford. Então eu tive acesso a fontes nos dá conta de uma vida extraordinária dos cabo-verdianos, uma participação extraordinária aqui na Nova Inglaterra, seja nas grandes guerras mundiais, seja na cultura. Eles eram conhecidos aqui em Providence, por exemplo, pelos
palhaços, uma coisa assim, porto-riquenhos, palhaços, uma coisa assim, porque eram gente muito que fazia muita música, cantava, tocava, e até nisso influenciaram muito aqui a comunidade daqui. Os cabo-verdianos participaram, se nós quisermos, naquilo que foi as das primeiras indústrias americanas. A indústria baleeira foi uma indústria extraordinária e a presença dos cabo-verdianos foi muito, muito, muito forte. Tanto o livro tentou dar a conhecer aquilo que foi possível, naturalmente de forma ficcionada, mas com base em investigações científicas que eu fui fazendo. Portanto, este mais ou menos o conteúdo do livro naquela primeira parte. Porque a segunda parte já vai acontecer com Chiquinho a morar em Cabo Verde, nos anos 60. Chiquinho participa, de algum modo, indiretamente, na construção daquilo que deveria ser a independência nacional. Inclusivamente, ele teve um filho adotivo que foi para a luta armada e por aí fora.
Entretanto, por falar na baleação e também como homem do setor das pescas, em Cabo Verde sempre se teve a ideia de que a pesca da baleia dos americanos no Atlântico Sul tocou Cabo Verde, principalmente na Brava. Entretanto, surge também a ideia, havia a ideia de que os marinheiros ou os imigrantes de São Nicolau geralmente rumavam-se para a Europa, para a Holanda, principalmente para a Escandinávia. No entanto, Chiquinho mostra outro lado, já que Chiquinho termina a obra de Baltazar Lopes termina, como José Cabral acaba de dizer, vindo Chiquinho para os Estados Unidos. Ao retomar isto e as investigações que fez, uma vez falando consigo, disse-me que nas investigações a história da baleia não é facto como se conhece. Há outros dados, por exemplo, que ela teria eventualmente começado em São Nicolau, no norte do arquipélago e não no sul da Brava, e que também a criação do consulado americano tinha óleos nos barcos que faziam a pesca da baleia. Como é que enquadra tudo isto?
Olha, é uma história extraordinária. Eu lamento que no meu país não conheçamos tão bem a história. Conhecemos-la muito mal, mas ela merece ser conhecida melhor. Nós já andamos a tentar divulgar através do Museu da Pesca, que tem uma exposição sobre essa temática, uma exposição oferecida pelo museu aqui de New Bedford. Andamos a tentar divulgar, mas ainda não é tanto quanto. Eu tive a sorte, como disse, fazer essas investigações. O que eu descubro é que Cabo Verde era extraordinariamente importante. As baleias, quando os americanos tiveram que distanciar-se da costa, foram para os Açores, e as baleias cada vez mais escassas a migrarem em direção ao sul, e eles vão descendo e chegam em Cabo Verde, onde há uma grande quantidade de baleias. Cabo Verde é exatamente na rota migratória das baleias e param. Aliás, Cabo Verde é conhecido nos mapas baleeiros, está lá bem representado. San Antonio Ground era como era conhecido Cabo Verde na altura, e havia uma grande quantidade de baleias e põem-se a pescar em Cabo Verde. Então, nós temos dados ainda de 1734 de pedidos de autorização para a pesca da baleia naquelas águas. É uma das coisas que eu andei a tentar clarificar e foi corroborado agora, chegou-me às mãos um livro extraordinário, So When This Day, do professor Donald Warren, que dá conta de que a maioria dos pescadores baleeiros eram de São Nicolau, seguido de Foguia Brava, e um pouco de todas as ilhas. E isto faz todo o sentido. Os barcos, quando escalavam Cabo Verde, estavam no início da campanha ainda, e desciam do norte. Portanto, chegavam por Santo Antão, São Vicente, que nem sequer era povoado na altura. Santo Antão, como é sabido, não há abrigos para os barcos, e eles iam abrigar-se na costa sul de São Nicolau para fazer a guarda, no carriçal, na preguiça, e ficavam por ali a caçar baleia, de tal forma que foram construídos em Cabo Verde três estações baleeiras, na Garça, nas Barreiras e entre Rafael de São Nicolau, e ficavam naturalmente por dias, meses a pescar em baleia e a derreterem a baleia na costa sul de São Nicolau. Portanto, decorrido algum tempo, as baleias naturalmente terminavam a sua estadia por ali, continuavam rumo ao sul, e os baleeiros saíam no seguimento das baleias e iam para a Brava já na saída do arquipélago. Portanto, já estavam há meses no arquipélago a pescar e tocavam na Brava já na saída do arquipélago. E, naturalmente, isso é verdade, paravam tempo demorado na Brava para prepararem digamos, a nova expedição, a nova largada. E é assim que os bravenses e
fugueses entram nos barcos, mas esses barcos já iam de São Nicolau. Portanto, Brava não houve caça de baleia na Brava, não há conhecimento de nenhuma estação baleeira na Brava. Portanto, o que a Brava fez, e muito bem, isso é absolutamente verdade, foi no apoio à frota. Aliás, os bravenses especializaram-se na reparação naval, calafatagem, própria construção naval. Há um livro também publicado pelo Sr. Bem-vindo Leitão, mesmo ao lado de onde estou agora a falar, é East Providence. Bem-vindo Leitão publicou um livro a dar conta de mais de 16 barcos veleiros feitos na Brava, porque eles assumiram essa tecnologia e tornaram especialista nessa área. Mas atenção, né? Reparação naval, e era de onde saíam os barcos para as margens do Sul, e que mais tarde vinham tocar a América. Portanto, se por um lado é verdade que os cabo-verdianos saíram da Brava para virem para os Estados Unidos, não é menos verdade que essa viagem dos cabo-verdianos rumo aos Estados Unidos começou em São Nicolau. Com relação à sua segunda questão, sim, é verdade, e há fontes a sustentarem isso. Esse consulado, em tese, ou oficialmente, era para apoio à frota. Mas se chegar aqui ao lado de Fox Point, há uma placa que está ali colocada a dar conta de que, mesmo após a abolição da escravatura, em Cabo Verde continuou-se a fazer tráfico negreiro, é melhor, a fazer tráfico negreiro a partir de Cabo Verde. Uhum. Não é por acaso, ainda ontem eu fui a Mystic visitar a Charles Morgan, o único barco baleeiro que ainda sobrevive, e vi ao lado o Amistad, que esteve na praia em 2008, na praia de Cabo Verde, em Santiago, exatamente a assinalar esse tráfico negreiro que se fazia a partir de Cabo Verde. Portanto, a abertura do consulado, porque nesta altura também há fundo a sustentar essa tese, alguns barcos que eram armados aqui na Nova Inglaterra, supostamente para caçarem baleia, iam para traficar escravos, designadamente, a partir de Cabo Verde. Então, esse consulado tinha a dupla função, era apoiar naturalmente a frota dos muitos baleeiros que, como eu disse, escalavam Cabo Verde, e sobretudo a Ilha Brava nos momentos de reparação, etc, etc, mas também havia o tráfico negreiro a partir de Cabo Verde. E esse consulado estava lá também para informar sobre essa circunstância, é verdade, sim.
Ao apresentar aqui o seu livro, também já está o Chiquinho, se quisermos, o primeiro, o livro de Baltazar Lopes da Silva, também em inglês. O Museu de Cabo Verde está a ser, se quisermos, reconstruído e modernizado aí em Pawtucket, né, no estado de Rhode Island. Nota-se que há um renascimento, um interesse de gerações, inclusive mais antigas, pela história dos cabo-verdianos aqui nos Estados Unidos. Como tem sido a receptividade do seu livro? Como tem sido esse contacto também? Como tem sido essas investigações em torno desses 200 anos de história?
A melhor coisa que os cabo-verdianos poderiam fazer nos Estados Unidos era tentar incutir nas novas gerações as suas raízes e as suas culturas. Qualquer psicólogo médio dará conta de que muito da queda dessas novas gerações na marginalidade decorre da circunstância de não terem raízes. Isso é mais do que evidente. E acham que são americanos, nasceram aqui nos Estados Unidos, ou noutro, como é que eu quero, na Holanda, onde seja, que são daquela nacionalidade, mas não deixam nunca de serem rejeitados e discriminados, e frustram. Portanto, os cabo-verdianos teriam muito a ganhar se devolvessem as suas descendências, as suas verdadeiras identidades. O que eu tenho me apercebido é que existe um certo desconhecimento, porque quando escuto ainda anteontem no Museu da Baleia as reações de estudiosos, e eu li agora uma mensagem interessante de uma pessoa que está à frente da Associação Cabo-Verdiana de New Bedford, a dar conta do fascínio, porque muito dessa história é desconhecida. Parece-me que sim, há um grande interesse em conhecer, mesmo as crianças, novas gerações. Quando escutam, ficam fascinados, porque eu lembro no New Bedford, quando eu disse no outro dia, e é verdade, a grande contribuição que uma micronação como Cabo Verde deu à indústria de uma potência mundial como é a América. É só tirarmos o petróleo fora, tirarmos o petróleo e os derivados, para termos a noção do que o óleo de baleia significava naquela altura. Então, o óleo de baleia naquela altura significava o que o petróleo é nos dias de hoje. E muitas dessas baleias, muito desse óleo, era produzido por cabo-verdianos. Naturalmente, o cabo-verdiano fica orgulhoso de saber isso. Eu lembro uma vez, escutei o senhor Barack Obama fazer uma referência ou qualquer a Cabo Verde, e eu fiquei a perguntar porque havia o Barack Obama de lembrar-se num micro país como Cabo Verde. Só mais tarde vim a saber que no Havaí está cheio de cabo-verdianos que desertavam das barcas baleeiras e ficavam por aí, e certeza que o senhor Barack Obama saberá, conhecerá a história dos cabo-verdianos no Havaí. Então os cabo-verdianos deram uma grande contribuição a esta nação, e é bom que os chineses saibam, para se orgulharem e não ter a vergonha de assumirem a sua identidade.
Era José Cabral, investigador e escritor cabo-verdiano, em conversa sobre a sua obra e as suas investigações. Foi assim mais uma edição de Artes da Voz da América. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade. Duas horas e 25 minutos na capital americana. Estamos a terminar esta emissão da Voz da América. Vamos então recapitular as notícias que marcam esta sexta-feira. A Ucrânia disse hoje que as forças governamentais estão a tentar quebrar o cerco à cidade de Mariupol e decorrem violentos combates junto à fábrica de aço e porto da cidade. Um porta-voz do Ministério da Defesa disse que as forças russas tentam obter o controle total da cidade e que pela primeira vez foram usados aviões bombardeiros de longo alcance para atacar a cidade. Moscovo disse ter alcançado o controle da fábrica e voltou a avisar que poderá iniciar bombardeamentos à capital Kiev. O ataque deu-se depois da Rússia ter confirmado que o seu navio almirante no Mar Negro, o Moskva, se afundou ontem quando estava a ser rebocado para um porto. Mais de 500 marinheiros foram evacuados, disse Moscovo. Os contactos estão agora centrados no leste do país, onde a Rússia pretende consolidar e expandir territórios separatistas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia anunciou também a expulsão de 18 diplomatas da delegação da União Europeia. Por outro lado, um tribunal russo avisou o motor de busca Google e o portal Wikipedia que vão pagar multas por não eliminarem o que chamou de notícias falsas sobre a guerra na Ucrânia. O tribunal disse que o Google não tinha eliminado o conteúdo ilegal no portal YouTube, que pertence àquela companhia, e que agora enfrenta multas de até $144,000, enquanto a Wikipedia tem uma multa de $96,000. As autoridades russas prenderam também dois jornalistas na Sibéria. A China levou hoje a cabo exercícios militares perto de Taiwan, no que escreveu de contramedidas a recentes decisões negativas dos Estados Unidos, incluindo uma visita de legisladores a Taiwan. Congressistas americanos estão na ilha para manifestar o seu apoio ao território que Beijing considera ser parte integrante da China. Em Israel, pelo menos 152 palestinos foram feridos hoje em confrontos com a polícia de choque no complexo da mesquita de Al-Aqsa, na capital Jerusalém. O Crescente Vermelho disse que a maior parte dos palestinianos foi ferida por balas de borracha, granadas de atordoação e bastonadas. A polícia informou que centenas de palestinianos tinham atacado os agentes ali estacionados com pedras e foguetes e também uma zona de oração de judeus na zona do Muro de Lamentações. As autoridades sul-africanas anunciaram hoje que vão usar cerca de $68 milhões para ajudar as milhares de pessoas afetadas pelas chuvas torrenciais que causaram mais de 350 mortes na província do KwaZulu-Natal. O presidente Cyril Ramaphosa declarou a região como uma zona de desastre. As autoridades disseram que 340 pessoas, ratifica que o número, morreram e dezenas de milhares ficaram sem habitação, acesso à água e eletricidade. Em algumas zonas do país têm-se registrado protestos contra o alegado atraso das autoridades em ajudar os afetados. Serviços meteorológicos avisaram que este ano são esperadas na província do KwaZulu-Natal e nas províncias do Free State e Cabo Leste muito mais chuvas. Na China, As autoridades impuseram hoje medidas de confinamento aos residentes, restrições ao comércio na cidade de Xi'an, no noroeste do país, depois de se terem registado dezenas de casos de Covid-19 na cidade. As restrições estarão em vigor até terça-feira. Em Xangai, há estritas medidas de confinamento e registaram-se também confrontos entre os habitantes de um complexo habitacional. Vídeo nas redes sociais mostra várias pessoas a serem presas.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.